Obrigado, meu prezado presidente e já tão querido senador por Mato Grosso. Obrigado, prezado amigo senador Paulo Paim, amigo de tantas lutas, até algumas divergências, mas muitas convergências na fraternidade, no gostar um do outro, porque essa é uma realidade da qual não devemos, nem queremos, nem podemos escapar. Meu querido senador José Neri, que revela por mim um afeto que também brota de mim na sua direção, ainda há pouco me falava de divergências que mantemos no campo ideológico e que não remetem, não se transpõem para o plano da convivência pessoal e política. Aqui temos tantos momentos também de encontro. Eu digo a todos que eu esperei este momento porque, apesar de como líder e de um partido como o PSDB, e mais ainda como alguém que estava pessoal e visceralmente ligado ao destino da PEC 17, de que tive a honra de ser o primeiro signatário, que prorroga os incentivos da Zona Franca de Manaus por 10 anos, eu tive que falar muito, tentando ajudar na votação. Mas eu não poderia discursar, porque isso atrasaria a votação. Sugeri aos presidentes da mesa que a palavra fosse concedida a qualquer senador, a todos os senadores que a solicitassem, durante o período das votações, para evitarmos que o quórum ficasse ainda mais rarefeito, porque o grande desafio para todos nós hoje, aprovamos, além da PEC da Zona Franca de Manaus, aprovamos outras, a PEC da Juventude, tantas PECs, a PEC que prorroga o Fundo da Pobreza, que deu a origem no governo passado, no governo do presidente Fernando Henrique, aos recursos para o Bolsa Escola, que hoje virou o Bolsa Família, quando o presidente Lula resolveu agregar os programas que recebeu do governo passado e os ampliou. Então foi um dia muito, o senador Paim disse muito bem, um dia histórico. E eu disse, eu vou ficar, vou segurar esse cansaço, porque estou realmente muito cansado. Muita adrenalina, porque eu imaginava, vai dar, e a próxima votação, primeiro a adrenalina de saber se nós chegaríamos aos tais 50 e tantos que permitiriam votações consensuais aqui na casa, de PECs. Para as pessoas de fora, esclareçamos que uma PEC precisa ser votada em 2 turnos, no primeiro turno 5 sessões, no segundo turno 3 sessões, 8 sessões no total, 2 votações, 1 em cada turno, 49 votos, 3/5 da casa em cada um desses turnos. Nós quebramos os interstícios, ou seja, os líderes todos concordaram que as votações dessas PECs, a começar pela da Zona Franca, se fizessem, se possível, num dia só, com a quebra dos interstícios e se podendo queimar as etapas todas. Mas, para chegar até aqui ao plenário, foi preciso essa PEC percorrer um longo caminho aqui na casa. E eu dizia ainda há pouco a uma jornalista do meu estado que se tem uma... Se eu me pergunto, uma vitória deste mandato, eu reconheço vitórias dos mandatos dos meus colegas aqui, do senador Paim, do senador Neri. Se tem uma vitória, a vitória nem é sequer esta PEC. Esta PEC é consequência de uma luta que eu me determinei a fazer a partir de quando tomei posse em 2003, no meu mandato de senador, e que já tentava fazer, senador Paim, na Câmara dos Deputados, quando era seu colega, para muita honra minha. Era tentar criar na casa uma cultura de proteção à Zona Franca de Manaus e não de repulsa, que é o primeiro ato de tanta gente no Brasil que ama a Amazônia, que respeita a Amazônia, que adora o verde, que quer aquela Amazônia preservada e que odeia a figura da devastação. Eu via uma dicotomia estranha, amava a Amazônia e odiava a Zona Franca de Manaus, como se ali fosse um palco de privilégios, de maquiagem de produtos, como se ali não se agregasse valor tecnológico, valor industrial, valor econômico, como se ali não se gerasse empregos, como se ali não se protegesse a segurança nacional, como se ali não se fizesse algo que o mundo de repente acordou para que se faz, sim, ali. A proteção à ecologia, a proteção ao meio ambiente, a proteção aos ecossistemas, porque uma população faminta, ela avança sobre a mata, sobre a floresta. Uma população que tem, a partir da Zona Franca de Manaus, do seu polo industrial, alternativas econômicas, o resultado é 98% da floresta estarem de pé e não devastados. Indústrias, por outro lado, sem chaminé, que não poluem. E nós aqui travamos debates e mais debates, e eu percebi que com o tempo a compreensão dos colegas foi aumentando a ponto de o polidustral da Zona Franca de Manaus se tornar um patrimônio do Senado nesta legislatura, um patrimônio de todos. E esse era um sonho, essa era uma aspiração. Ver, por exemplo, um parlamentar do Rio Grande do Sul, com Vossa Excelência, muito mais longe, até culturalmente, do meu estado, de repente compreender perfeitamente o que se passa ali, porque eu sei que muito mais facilmente eu chegaria ao coração e ao cérebro do senador Nery, que é meu vizinho no estado do Pará, embora as distâncias lá sejam amazônicas, não sejam distâncias, a gente fala, eu sou vizinho do Nery, mas são 2 horas de Boeing, 1h50 de Boeing para chegar de Airbus, para chegar de Manaus a Belém. São 2 países quase, o Pará e o Amazonas, em tamanho, em proporções geográficas. Então, essa foi a grande vitória. A prorrogação é consequência dessa cultura, presidente, que nós conseguimos construir aqui. Eu estava muito preocupado com algumas coisas. Primeiro, vai ter quórum para se começar a votar? Depois, vai ter quórum para se manter as votações? E se conseguíssemos aprovar só o primeiro turno, não ficaria uma vitória amarga, incompleta, uma meia derrota, uma meia vitória, um copo meio cheio, um copo meio vazio? Eu agradeço muito a pertinácia dos senadores Alfredo Nascimento e Jefferson Praia, que permaneceram aqui o tempo inteiro. Recebi ainda há pouco uma mensagem de congratulações do governador do estado, Dr. Omar Aziz. E estão chovendo mensagens de empresários, de amigos, de pessoas que sabem o que isso representa para o nosso estado, porque a Zona Franca de Manaus representa, com o seu polo industrial, os seus efeitos diretos e indiretos, 89% da economia do Amazonas. Então, a partir de agora, se não aprovada essa medida, que vai para a Câmara vai saber se desincumbir com a mesma competência com que nós aqui nos ouvemos, tenho certeza disso, confio nos meus colegas deputados. A partir de agora, renasce a esperança nos empresários, nos investidores, a tranquilidade dos trabalhadores de terem os seus empregos garantidos, a perspectiva de ICMS gordo para melhorar a vida do interior, a vida da capital. Um projeto industrial ele leva 10 anos para maturar, 8 anos no mínimo. Ora, se vencesse mesmo o prazo para a duração dos incentivos em 2023, em 2015 ninguém investiria nada, em 2014 ninguém investiria nada, em 2013 já ninguém investiria nada, em 2012 os investimentos já estariam rareando, em 2011, estamos às portas de 2011, as preocupações só faziam se avolumar, só fazem se avolumar, em 2010 mesmo. Estamos dando uma tranquilidade grande ao Amazonas. As pessoas podem pensar, senador Nery, em pensar em planejar suas vidas. Eu gostaria muito que a Zona Franca nos desse, com a sua consolidação, todo o tempo político e econômico para nós criarmos alternativas econômicas, outras, ao Estado. O seu Estado não dispõe de um instrumento tão poderoso, tão alavancador no curto prazo de recursos, de empregos, como a Zona Franca de Manaus. Mas o seu Estado tem uma pauta de exportações invejável. O seu Estado tem uma economia diversificada. O seu Estado pode perfeitamente ver um dos produtos de sua pauta de exportações padecer de queda de preço internacional, porque os outros suprem. O meu Estado depende, como dependeu da borracha no passado, depende quase que exclusivamente do que se produz na Zona Franca de Manaus. E olhe que a biodiversidade precisa de ser olhada pelos governos, de muito recurso para o INPA, precisa de nós estimularmos investimentos naquela região para colocarmos vários ovos em vários cestos, e não todos os ovos num cesto só, como acontece hoje. Daí até uma certa ansiedade, que agora se reflete num cansaço, um cansaço alegre, um cansaço vitorioso, um cansaço feliz, mas um cansaço muito grande. Depois me assaltou uma outra preocupação. Era a de, sendo a minha PEC, a nossa PEC do Amazonas, a primeira a ser votada, Eu digo, e se só der quórum para a minha? E se as demais PECs, a da juventude, por exemplo, e outras tantas, não tiverem quórum? Com que cara fico eu? Com que espírito encararia eu e meus colegas, passando talvez a impressão de que cuidei de mim e não cuidei dos demais interesses, sequer os da juventude? Então a preocupação foi ficar aqui até o final mesmo, porque nós tínhamos que dar essa satisfação à sociedade. E acabou dando tudo muito certo. Votamos depois diversas autoridades, votamos depois diversas matérias importantes, até por acordo de liderança. Trabalhamos bastante bem no dia de hoje e trabalhamos bastante bem no dia de ontem. Ontem foi um dia de muita adrenalina, de muita canseira, porque não chegamos nunca a ter mais do que 48 senadores votantes. Nós precisávamos de mais do que 50 e tanto, 54, 55, para ter garantia de que se alguns votassem contra ou se enganassem, pode alguém se enganar, enfim, não se perdesse uma PEC e todo o trabalho em torno dela por causa disso, por uma questão, por uma mera dificuldade numérica, enfim. Mas o fato é que esse discurso que eu gostaria de ter feito na hora, não sei se teria a tranquilidade que estou tendo agora, mas esse discurso teria atrapalhado a votação. E agora ele é uma satisfação que eu dou com alguns agradecimentos. Agradecimento à mesa, foi impecável o comportamento do presidente Sarney, de quem tem tido divergências muito conhecidas do país, mas foi impecável o seu comportamento. Os que presidiram a sessão, e eu quero homenageá-los a todos na figura do senador Marconi Perillo, que conduziu a mesa com energia, com muita tranquilidade, impondo um ritmo que determinou a celeridade das votações. A minha bancada de senadores tucanos, que ficou aqui até o final, era talvez proporcionalmente a mais numerosa presente. A bancada de senadores do DEM, os senadores de todos os partidos, os partidos da base governista, os partidos independentes como o seu, todos. Houve a solidariedade do Senado. Isso me fez pensar que jamais poderia ser essa conquista transformada na vitória de uma pessoa só. Porque eu precisei de senadores assinando o encaminhamento da PEC à mesa. Teria que haver um mínimo de 27 assinaturas, e eu sei que a matéria chegou com muito mais à mesa. Depois a tramitação, e depois a contribuição final de a mesa permitir a votação da matéria com prioridade, e a aprovação pela casa. Ainda vamos depender dos deputados. E eu sei que, com esse consenso que se estabeleceu, a unidade de governo, de oposição, aliás, isso não é tema nem de governo nem de oposição, isso é tema de país, de Amazônia, de segurança nacional, de ecologia, de emprego, de vida. Mas eu tenho que agradecer a todos. O presidenciável do meu partido esteve em Manaus, no Amazonas, recentemente, em Parintins, mas antes disso havia concedido uma entrevista para um importante órgão de televisivo do meu estado, e ele disse que pretende perenizar a Zona Franca de Manaus. Sua principal adversária disse também que era essa a intenção dela, disse após ele ter dito, mas disse, importante para nós é a segurança. Não estava ao meu alcance falar em perenização, estava ao meu alcance fazer essa proposta, talvez modesta, de mais 10 anos, para termos tempo de planejar o que fazer, dando tranquilidade a quem lá já está. Mas eu quero agradecer, portanto, ao presidenciável do meu partido, que assumiu uma posição muito clara a esse respeito. E quero agradecer ao governo, agradecer ao presidente da República, na figura do seu ministro Alexandre Padilha, que, sem olhar a autoria, se era de oposição ou de governo, declarou que iria pura e simplesmente apoiar a votação da PEC. Isso foi coerente com o governo, que já teve a ocasião de prorrogar pela primeira vez, quando se pôde fazer isso, quando se precisou fazer isso, a PEC, prorrogar a Zona Franca de Manaus até 2023. Sua validade anterior era até 2013. Estava vencendo o prazo, esse prazo de que é o prazo que separa o fim dos incentivos do início da maturação do projeto. 8 anos. 10 anos. A partir daí, começa a complicar realmente a cabeça de quem investe, a cabeça de quem trabalha. Quero agradecer, portanto, ao presidente da República pelo gesto. E lembrar que é assim que eu me porto em relação a ele. Eu entendo, senador Nery, que governar, meu presidente, se compõe de duas atitudes básicas, duas componentes fundamentais no ato de governar. O governar em si, que é quem está no poder e toca as coisas do país diretamente, e governar fazendo oposição, fazendo fiscalização, para que a balança não se desequilibre. E quem determina isso, para um democrata, para quem tem caráter, é a urna. Quando o meu partido vence uma eleição, eu o ajudo a governar. Quando ele perde, eu vou fiscalizar quem venceu. Eu não vou me pendurar na diretoria da Petrobras para trocar voto por benesses. Não estou afim da diretoria que fura posto da Petrobras, não estou afim de diretoria de Caixa Econômica, de Banco do Brasil, não estou afim de nada disso. Eu não queria isso no outro governo, do qual eu fui líder e ministro. Como é que eu ia querer isso num governo que é de um adversário meu?